De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
A Comissão de Seguridade Social e Família discute nesta semana mudanças de procedimentos por parte dos planos de saúde. Já a Comissão do Esporte vai debater como estão os preparativos da equipe brasileira que vai para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. E a Comissão de Direitos Humanos vai cobrar das autoridades proteção aos defensores dos direitos humanos. Acompanhe as entrevistas com os deputados que propuseram as audiências públicas.
De olho nas comissões.
Uma prática conhecida como pacote de consultas estaria sendo imposta por planos de saúde a médicos, principalmente oftalmologistas. O assunto vai ser esclarecido nesta semana em uma audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família. A gente quer saber que problema é esse. Quem explica é o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Deputado, explica para os nossos ouvintes o que é esse tal de pacote de consultas que está sendo imposto por alguns planos de saúde e o que isso prejudica tanto os profissionais de saúde, os médicos, quanto o consumidor.
Nós temos dois sistemas no país, um sistema único de saúde que abarca aí cerca de 160 milhões de pessoas e um sistema que nós chamamos de saúde suplementar, que são os planos de saúde, seguradora, cooperativas médicas, como Unimed, essas coisas. Então, dividimos em duas partes, sistema único e o que a gente chama de saúde suplementar. Bom, a saúde suplementar, que é um negócio privado, né? O SUS é do governo, o SUS ele é uma conquista do povo brasileiro na Constituição de 88, mas o SUS não tem como resolver o problema de todo mundo e se criou a saúde suplementar. Bom, na saúde suplementar, as grandes seguradoras, que muitas delas têm instituições financeiras potentíssimas por trás, como grandes bancos, e inclusive agora, Cláudio, nós temos até capital internacional nessas empresas, como a Mil, que é uma das maiores, ela foi comprada pela United Health, que é a quinta maior empresa dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Essas empresas resolveram pagar o médico a consulta médica junto com os exames complementares. Vou dar um exemplo assim. Uma senhora que tem que fazer uma consulta ginecológica de rotina, que tem que fazer todos os anos, né? Importante que façam. Aí ela vai fazer um exame ginecológico, faz lá o toque, faz todos os exames clínicos e tudo mais, e aí o médico vai pedir um ultrassom dela, que ela tem uma inflamaçãozinha no ovário. O que vai acontecer? O plano de saúde diz assim, olha, a gente já paga a sua consulta e mais a sua ultrassonografia. Muito bem. Empacota duas coisas. Uma é o ato médico em si, genuíno, a relação médico-paciente, que se paga separado. E a outra é o exame para esclarecer o diagnóstico, não pode ser feito através do exame clínico. Mas aí os planos de saúde estão fazendo o seguinte, eles estão fazendo um pacote pagando a consulta envolvendo os exames complementares. E pasmem, senhores e senhoras do Brasil todo, esses planos de saúde, essas seguradoras, eles já estão fazendo assim. Na oftalmologia, por exemplo, vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, que sou oftalmologista. Na oftalmologia já tem plano de saúde que paga a consulta e mais 24 exames complementares, com todas aquelas parafernálias, aqueles aparelhos moderníssimos, por R$ 70,00. Sabe o que vai acontecer, Cláudio? Vai acontecer o seguinte, que, primeiro, os grandes profissionais vão se desligar desses planos. E aqueles que aceitarem, o que vai ser? Vai ser uma tentação de se fazer o seguinte, bom, vai pagar só 70, eu vou fazer só a consulta, fazer uns 2, 3, 24 exames e mando cobrar como se tivesse feito uns 24. E aí sabe quem perde? Não perde o plano, nem perde o médico, que perde o usuário. É o povo brasileiro, são as pessoas que utilizam esse segmento da saúde suplementar, acreditando que a saúde suplementar, os planos de saúde, eles são uma medicina de melhor qualidade, quando na realidade eles estão sendo enganados por isso. Então, perdem aí. Além do que, perdem os médicos, que obviamente que são a parte mais frágil dessa relação, que é uma relação de negócio, porque os médicos têm que comprar equipamentos, eles têm que investir. Você sabe que tecnologia tem obsolescência, e compra um aparelho hoje que custa 500, 1 milhão de reais, daqui 6 meses esse aparelho custa 200 mil e tem que fazer manutenções caras e tal. E isso está desqualificando e descaracterizando as relações que tem que ter entre os médicos, as clínicas prestadoras, os hospitais com as seguradoras. E é por isso que nós chamamos aqui o Ministério Público Federal, as entidades médicas, a FECOESO, que é a Federação das Cooperativas que negociam a relação dos médicos com as seguradoras,
Tem a ANS também, que vocês vão chamar, né?
Sim.
E o que
mais
que...
importante é a ANS.
O que, que vocês vão cobrar da ANS?
Nós vamos cobrar porque, meu amigo, é o seguinte, a ANS, que é uma agência que deveria regular essas relações, regula muito mal. Aliás, para você ter uma ideia, a ANS está sem presidente já tem quase um ano. Quer dizer, está acéfala. Então, nós precisamos que a agência que regula essas relações, que venha ao parlamento, que se discuta para que se construa uma relação que seja boa, tanto para as seguradoras, que seja boa para os médicos que prestam serviço e principalmente para os usuários, que acreditam que quando contratam um plano de saúde vão contratar uma medicina de melhor qualidade, quando isso muitas vezes não é verdade.
Ok, deputado Irã Gonçalves, muito obrigado pela entrevista e a gente aqui espera que esse problema se resolva o mais rápido possível.
Sem dúvida, porque sempre nessa briga sofremos nós que somos os usuários.
De olho nas comissões.
Participante da Olimpíada de Pequim em 2008, na equipe brasileira de judô, o deputado João Derli, da Rede do Rio Grande do Sul, quer saber como está a preparação dos nossos atletas para as Olimpíadas de 2020 no Japão. Esse é o tema da audiência pública da Comissão do Esporte nesta quarta-feira, às 15h. Deputado, vocês vão fazer uma avaliação sobre 2016 e falar das perspectivas para 2020. Que itens que vocês vão focalizar nessa audiência pública?
Primeiro, é importante a gente fazer uma avaliação aí de 2016. A gente tem pego durante todo esse período dados. Também colhemos muitos dados previamente aos Jogos Olímpicos, para que a gente possa apontar e achar um mecanismo para a boa aplicação dos recursos que o esporte possui e para que a gente tenha resultados em Jogos Olímpicos. Em 2016, nós tivemos a nossa melhor participação. Claro que o efeito casa ajuda muito. Isso foi evidente em todos os Jogos Olímpicos. O país que sediou os Jogos acabou tendo um belo desempenho. Mas nós queremos é que dar as condições para que os nossos atletas estejam bem para os Jogos de 2020, porque não é num ciclo olímpico que a gente consegue solucionar todos os problemas, porque o ciclo olímpico é desde o início que pisou na quadra, que pisou no tatame, no gramado, já começa a contar para que possa chegar aí no dia dos Jogos Olímpicos e estar bem. Então, o que nós vamos priorizar? Primeiro, avaliar um pouco aí a aplicação dos recursos, né? Se, onde foi aplicado e de que formato foi aplicado, se teve bom retorno durante os Jogos de 2016. E em 2020, a gente conseguir nortear com o conteúdo que a gente tem, tanto o Comitê Olímpico, quanto as confederações, os clubes, sempre pensando na aplicação dos recursos para ter efetividade nessa aplicação.
Deputado, o senhor é ex-judoca, o senhor teve uma experiência olímpica há 10 anos. Do que um atleta de ponta mais precisa em termos de apoio para chegar bem numa competição como essa, para ter a tranquilidade de estar representando bem o país?
Eu creio que as condições, se a gente observar, né, todos os países envolvidos e os países que são potências esportivas e potências olímpicas, priorizam aí as condições dos atletas. Nosso país já tem mudado muita coisa, em condições, por exemplo, viagens, estou falando do esporte do judô especificamente. Nós temos equipes de base viajando, né, fazendo intercâmbio com outros países. Então, eu creio que se a gente conseguir dar as condições aos nossos atletas de treinamento, profissionais cada vez mais qualificados, com pesquisa, com material de qualidade, com treinamento acertado, nós vamos colher os frutos disso e dar as condições para que nossos atletas possam ter e chegar bem aos Jogos Olímpicos.
Deputado, existe alguma diferença entre os esportes coletivos e as modalidades individuais em termos dessa preparação, desse apoio, ou não? É tudo a mesma coisa?
Tem diferenciação, sim. Se a gente pensar simplesmente em retorno de medalhas, nós temos aí esportes como o atletismo, que tem grande parte das suas provas e das medalhas são esportes individuais. Então, se a gente for olhar friamente só pela questão do retorno de medalhas, a gente passaria em esportes mais individuais. E os esportes coletivos, por exemplo, o vôlei, né, no masculino e feminino, no vôlei de praia, nós temos condições aí de ganhar um número menor de medalhas e a gente trabalha com um número maior de atletas, né? Então, a gente tem que tentar apostar que os investimentos em modalidades individuais elas têm a sua aplicação corretamente para que os esportes individuais a gente tenha uma coleta maior de medalhas, e nos esportes de equipe, né, nas equipes, a gente conseguia fazer com que a iniciativa privada tenha mais qualidade, sejam mais inseridos para daí dar as condições às modalidades do esporte coletivo trabalhar melhor.
De olho nas comissões.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara discute nesta quarta-feira como evitar as ameaças e agressões a defensores dos direitos humanos. A proposta do debate é do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que conversa com a gente a partir de agora. Deputado, como barrar essas ameaças às pessoas que defendem direitos humanos? O que vocês vão discutir nessa audiência pública? Que tipo de providência pode ser tomada para proteger as pessoas que são líderes e que acabam protegendo vários segmentos da sociedade?
Em primeiro lugar, tem um programa de proteção aos defensores de direitos humanos que são violados na defesa que eles fazem dos direitos humanos de pessoas que também são perseguidas e ameaçadas, na questão das ações de extermínio. Agora nós estamos vendo aqui no crescimento da exploração sexual, do estupro, da violência também contra jovens, negros, afrodescendentes e pobres também. Nós estamos vendo que essa relação e a morte de diversas figuras no campo e na cidade. Então nós verificamos agora, a CNBB apresentou o relatório da CPT com o número de pessoas que são assassinadas barbaramente na luta em defesa dos direitos humanos, né, e das pessoas que estão sendo perseguidas ou ameaçadas. Então, nesse sentido, é cobrado às autoridades para que o programa seja executado, seja implementado. Agora, o governo atual, ele fez o seguinte: ele retirou dos 412 cortes, 50 são na área de direitos humanos, enfim, mostrando de que o governo que está aí não tem compromisso com os direitos humanos. Então, nós vamos cobrar e vamos pedir das autoridades que tome as providências. Tanto vamos pedir que o Ministério de Direitos Humanos possa cumprir efetivamente, e também solicitar o apoio do Ministério Público, da Defensoria, e de outros segmentos, para que nós possamos fazer a defesa dos defensores de direitos humanos. Por isso que vai ser uma audiência muito importante e que estaremos lá também depois disso apresentando as propostas que iremos encaminhar ao governo, né, e também ao próprio legislativo, o executivo como um todo, o judiciário, o Ministério Público, enfim, a Defensoria Pública, no sentido de assegurar que o defensor de direitos humanos possa ser respeitado e que não possa sofrer ameaças de perseguição ou de morte.
Deputado, essas ameaças, elas são mais frequentes nos lugares mais ermos, nos estados maiores, onde a presença do Estado é menor, ou mesmo nas grandes cidades também existem essas ameaças?
Principalmente nas grandes cidades. Hoje, os crimes de extermínio, as chacinas acontecem. A gente está vendo o caso da morte, do assassinato da Marielle e do Anderson, né? Isso está acontecendo em outros estados, enfim, e mostrando de que tem que dar um basta a essa situação. Nós tivemos lá no Pará a mesma coisa que acontece lá, ou seja, onde pessoas estão sendo executadas, né? Outras são torturadas, outras são espancadas, outras estão desaparecidas, enfim, mostrando de que, e lá no Pará, inclusive, há uma lista de pessoas, defensores de direitos humanos, marcados para morrer.
Deputado Luiz Couto, muito obrigado pela entrevista, e a gente vai acompanhar esse debate lá na Comissão dos Direitos Humanos.
Obrigado.
De olho nas comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.